Vamos falar de tecnologia, ciência e tecnologia, decreto que alterou uma série de leis que compõem o marco legal da ciência e tecnologia, foi assinado pelo presidente Michel Temer. Esse documento traz novidades para o setor, com impacto direto no empreendedorismo, na inovação e no estímulo e estruturação das startups. Dentre as principais, destaca-se a autorização para universidades e centros de pesquisa públicos, agências de fomento, como tem aqui a USP, por exemplo, né? Empresas públicas também, sociedades de economia mista, a participarem como sócios minoritários do capital social de empresas inovadoras, seja diretamente ou através de fundos de investimento. Então, impacto direto. Como usar, né, essa lei, esse novo marco legal em benefício da pesquisa, da ciência, da tecnologia, da inovação? É o que nós vamos discutir agora com o doutor Eduardo Benini, que é advogado especialista em direito empresarial. Ele é mestre em direito pela Universidade de São Paulo, especialização em gestão empresarial estratégica em agrobusiness pela Fundação Getúlio Vargas. Ele está em nosso estúdio, Rádio USP de Ribeirão Preto, conversa comigo e também com Ferraz Júnior. Bom dia, doutor Eduardo, seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, Rosane.
Bom dia, Roxane, tudo bem?
Tudo bem, Ferraz. Vamos falar de ciência e tecnologia e inovação sobre esse marco legal. Primeira dúvida, doutor Eduardo, esse marco legal, ele pode trazer benefícios? Parece que sim, mas o especialista que vai nos explicar. É uma boa oportunidade para essa área, para incrementar a área de ciência, pesquisa, tecnologia, investimentos nessa área de inovação?
Roxane, muito boa a pergunta e a oportunidade de falar sobre o tema. Na verdade, ela cria, sim, um estímulo, mas que ainda depende de regulamentação interna dos próprios entes públicos que se interessarem realmente em participar nesse ambiente aí de tecnologia e de inovação. Significa que, apesar do decreto, dessa regulamentação, ela permitiu a participação minoritária, por exemplo, de uma entidade pública numa startup de tecnologia, essa entidade pública ela ainda vai precisar regulamentar internamente e de maneira transparente a forma como ela vai realizar esse investimento. Ou seja de participação minoritária, mas qual é a área específica de pesquisa, quais são os limites orçamentários, de que maneira vai acontecer a fiscalização desse investimento, a fiscalização da própria startup que está realizando, está buscando essa pesquisa, implementar essa pesquisa, enfim. Esse é um ponto importante do decreto, que ainda vai depender de cada ente público, de cada ICT ou sociedade economia mista, criar o seu próprio regulamento da forma como vai realizar os investimentos.
Mas isso não é bom, doutor Eduardo, que cada ICT, cada universidade, cada ente público tenha condições de criar a sua própria regulamentação com base nesse decreto?
Sim, isso primeiro porque cria uma mobilidade, não um entrave para que cada ente público possa direcionar os seus recursos, os seus esforços na área de ciência e tecnologia. Por outro lado, a gente não pode deixar também de mencionar que fica ainda a expectativa dessa regulamentação. Sem a regulamentação interna dos entes públicos, há, na verdade, no setor ainda uma grande expectativa das empresas, das startups em relação ao tema.
Certo. Bom, Roxane, eu estou perguntando aqui, hein? Vamos lá.
Fique à vontade. Eu fiquei só com a seguinte dúvida, que se essa, então, essa regulamentação, que, como diz Ferraz, cada um fará isso, é bom que cada um veja as suas prioridades e como isso pode ser, como pode ser esse investimento, isso independe do decreto. O decreto deixa dar esse espaço para que cada um faça a sua maneira?
Roxane, na verdade, o decreto ele cria algumas premissas como o regulamento interno de cada ICT ou cada ente público pode montar o seu próprio regulamento. Ele cria, eu vou pedir licença só para citar, na verdade, o artigo 4º, ele cria, por exemplo, uns incisos em que ele fala, olha, o regulamento de cada ente público, ele deve definir os critérios e processos para investimento em seleção de empresas, os limites orçamentários da carteira de investimento, os limites de exposição aos riscos de investimento, e bem como as premissas de seleção de empresas-alvos. E aí ele vem, ele indica quais são os requisitos de empresas-alvos que cada regulamentação vai precisar indicar.
É um decreto que tem 30 páginas, 84 artigos e altera 9 leis do setor, né? Quer dizer, as startups aí, o pessoal da ciência, tecnologia e inovação, recebeu um baita de um chacoalhão, digamos assim, né? Eles comemoram, não? O setor comemora. Eu pergunto isso, Roxane, aproveitando para dizer que o doutor Eduardo, ele presta assessoria aqui para a Supera Parque de Inovação Tecnológica, aqui, que é uma incubadora que funciona aqui dentro da USP de Ribeirão Preto, que tem várias pequenas microempresas e startups aí trabalhando na área de desenvolvimento tecnológico, principalmente para a área da saúde e tal. Então, o setor comemora, doutor Eduardo?
Ferraz, o setor evidentemente comemora, mas essa regulamentação ela não resolve, vamos dizer assim, todos os problemas vinculados às startups. Ela vem criar um pouco mais de segurança jurídica na relação das startups com o poder público, criar um maior segurança jurídica para o próprio poder público firmar suas parcerias, seus convênios, seus planos de investimento em startup, mas fazendo um recorte agora para as próprias startups, ela não... Há outros entraves vinculados às startups, há outros problemas internos à startup, que ainda necessitam de uma melhora, aí principalmente em termos de difusão de conhecimento. Eu pego um exemplo de que várias startups, sim, tem na literatura sobre o tema, elas acabam morrendo por problemas societários, ou seja, problemas entre os sócios. É claro, isso não está diretamente ligado ao tema aqui da regulamentação do decreto, do recebimento de investimento, mas, de certa forma, afeta a vida das startups.
Professor, uma outra pergunta. Me parece que o decreto também contempla alguma coisa com relação à liberação ou desburocratização por parte de importação de insumos. Tem alguma coisa nesse sentido?
Sim, esse era um pleito aí do setor também. O decreto, na verdade, ele lá no seu final, por volta do artigo 70 do decreto, ele cria algumas isenções para importação de insumos, e ele cria também uma facilitação no processo de despacho e recebimento de mercadorias importadas. O decreto, muito disso também vai depender agora de regulamentação da própria Receita Federal, mas o decreto já indica uma facilitação disso para quê? Para que as startups, elas de fato, elas consigam atingir a sua principal finalidade na questão da inovação e tecnologia.
E isso vai baratear bastante o custo, né, das startups?
Não só o custo, como também, vamos dizer assim, a facilitar o enfrentamento de obstáculos que existem nos processos de importação.
E que são muitos, né?
E são desestimulantes muitas vezes. Eu acho
com
que
certeza.
Mais do que a gente pensar em questão de custo, é o estímulo que isso gera em termos de política pública para que as startups ou as empresas de inovação possam seguir os seus planos de negócio.
Bacana.
O que eu queria entender é bem na prática. Vamos pegar um exemplo. Quer dizer, a gente está falando de parceria público-privada. Quer dizer, nasce a ideia dentro da universidade, que é um ambiente público, as universidades, né, os entes públicos, como o doutor está explicando, que há incentivo ao surgimento da empresa, que vai ser um negócio para fora da universidade, é uma parceria público-privada. Então, ela só impulsiona, quer dizer, o papel do agente público é só no momento em que se inicia esse processo, doutor Eduardo, depois a empresa tem que caminhar pelas próprias pernas. Vamos explicar como na prática isso funciona.
Roxane, ela funciona na prática, sim, como num momento inicial, como um impulso evidente, mas o que o decreto também ele permitiu, por exemplo, com a participação do poder público, é que o poder público possa oferir resultados a partir desse estímulo que ele faz hoje.
Quer dizer, vai ser acionista, vai ser como se fosse um dono do negócio também.
Em algumas circunstâncias, o sócio minoritário foi o que o decreto permitiu, e para que tenha uma participação um pouco maior, o decreto cria um pouco mais de exigências ao poder público, mas que se permite sim. A questão que se coloca hoje é exatamente essa. O poder público, ele não vai funcionar apenas como um impulsionador, mas como um sócio, né? Sócio interessado no resultado daquele negócio.
Tem um termo que aparece, por exemplo, o que é bônus tecnológico, que é uma outra novidade dessa história.
Olha, o bônus tecnológico é uma forma do poder público premiar as startups que, de alguma forma, consigam atingir as metas pré-estabelecidas.
Como funciona em termos de premiação de recursos, de investimentos?
Premiação de recursos, investimentos. Acho que algo importante que se diga também é que a gente está falando aqui da questão do decreto e dos incentivos que ele cria, e a gente, às vezes, fica muito pensando na questão de incentivos financeiros. Mas o decreto também, ele permite, por exemplo, que o poder público consiga ceder prédios públicos para utilização em empreendimentos de startups, ceder material, ceder pessoal. Tudo isso depende de uma relação de transparência, regulamentação da relação do poder público com a startup, e também depende de se observar as regras mínimas que o decreto já apresenta.
Certo. Uma outra questão, doutor Eduardo, é que aqui no Brasil os investidores eles ficam muito preocupados, né, em investir, em incentivar a produção, tudo tal, devido à tamanha insegurança jurídica, né, que existe no país de uma maneira geral. Você acredita que esse decreto pode trazer um pouco mais de segurança jurídica que o setor precisa para poder buscar parceiros, tanto na iniciativa privada quanto agora na iniciativa pública, no setor público?
Sim, o decreto ele atinge, de certa forma, essa finalidade, especialmente na relação do poder público com as entidades privadas. Mas, de maneira indireta, nós não podemos deixar de pensar que também na relação entre as próprias empresas no ambiente privado, o decreto acaba permitindo que outras empresas interessadas, elas sintam mais à vontade, sintam mais tranquilas na relação do investimento, mesmo em situações em que essa startup tenham algum tipo de relação com o poder público. Digo isso porque hoje investir numa empresa que possui participação ou de alguma maneira está vinculado ao poder público sempre gera um pouco mais de preocupação para o investidor privado.
Claro.
Então, especificamente no segmento de ciência e tecnologia, até antes da existência do decreto, enfim, muitas vezes era difícil você conseguir explicar a relação da sua startup com uma determinada universidade ou com uma determinada agência de fomento, enfim. Com o decreto, essa relação ela se tornou um pouco mais clara. Ela tem regras já um pouco melhor estabelecidas.
Certo.
Isso faz com que, olhando do outro lado, um investidor privado, ele consiga identificar a regularidade dessa operação e se sentir mais tranquilo na relação de investimento. Então, assim, de certa forma, O decreto ele vem a estimular também o investimento privado-privado.
Certo.
Agora, se eu entendi então, né, Ferraz, doutor Eduardo, é uma destravada importante para o setor, diminuir barreiras, ampliar as possibilidades de participação, de negociação, não só com incremento financeiro, como diz o professor, o doutor Eduardo, com infraestrutura, porque as empresas precisam disso também. E segue modelos, eu acho que, no mundo. O Brasil precisa correr atrás desse atraso, precisa se modernizar nessa área, porque o futuro depende desse tipo de investimento na inovação. E segue, essa lei segue, é meu questionamento, o que outros países fazem.
Ela segue de certa forma, mas assim, o que realmente, acho que em termos de a gente pensar em outras legislações, em estímulos estrangeiros, enfim, o principal ponto, eu acho que nós precisamos pensar, e aí essa norma ela não atinge, é a proteção da inovação, a proteção da propriedade intelectual, a facilitação dos projetos, dos processos de registro. Isso não é atingido diretamente pela lei, mas isso eu acho que é o que o mundo mais pode nos ensinar e melhor pode nos ensinar, que é um grande estímulo ao empreendedor. Você ter a certeza de que o investimento da sua pesquisa é um investimento seguro, que estará protegido e que de maneira rápida e desburocrática. Da forma, acho que esse é o grande ensinamento que a gente pode olhar em termos de eleição estrangeira. Com relação ao decreto, é evidente que ele também ele olha bastante as peculiaridades brasileiras, enfim. Então, é um modelo, sim, segue um modelo mundial, mas que tem muito da tentativa de superar os nossos entraves.
Esse decreto ainda, naturalmente, precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional, né, como todo decreto presidencial. Ele não precisa?
Não, esse decreto ele já está aprovado. O que ele aguarda são os entes públicos e as CTs, as agências de fomento, enfim, elas realizarem a regulamentação em relação à forma como elas realizarão seus investimentos.
Perfeito.
Os processos de transparência, de orçamento, enfim, o que falta é isso hoje.
Uhum. Que é o que elas devem
fazer agora, ele, né? Bom, a gente está vendo aí que ele é voltado especificamente para a relação do setor público com as startups, com os ICTs, né, que são os Institutos de Ciência e Tecnologia. E o senhor falou lá atrás também que as startups, que a iniciativa privada que atua nessa área ainda tem muitos entraves, muita burocracia, tem muita coisa que precisa ser feita para destravar de vez. O senhor pode citar algum exemplo disso que a gente pode ter por aí para colocar o Brasil, como diz a Roxane aí, na rota do desenvolvimento desse setor tão estratégico?
Eu vou me permitir apresentar uma opinião pessoal.
Claro.
Na verdade, o que eu vejo como um entrave não é nem um entrave regulatório. Não haveria necessidade de uma nova norma, mas sim de uma melhora na difusão do conhecimento em relação à maneira como, quais são os instrumentos, fora essa questão setor público, outros instrumentos que as startups possuem para captação de investimento. Dois, facilitação da relação entre os sócios, maior clareza nessa relação, definição de critérios entre os sócios, de forma como eles, a startup distribui competências, distribui resultados. Então, assim, são temas que não dependem de novos marcos regulatórios, mas que estão no dia a dia das startups e, de certa maneira, estão alijados e merecem um melhor tratamento.
Uhum.
Fato, e tem literatura sobre isso, é que parte das startups que acabam encerrando suas atividades, encerram muito por conta de conflito entre sócios, que numa leitura de pesquisa a gente consegue identificar que é o seguinte, é uma falta de sentarem os sócios e combinarem as regras e não focarem apenas na pesquisa, exatamente. Focarem apenas no negócio, mas sim focarem também na relação entre eles para que se permita uma relação saudável, uma relação transparente e que no momento em que os problemas se apresentem, eles já tenham uma pré-definição da forma como eles vão ser solucionados.
A questão de gestão.
Envolve uma questão de gestão,
negócio,
envolve uma questão,
né,
de governança, envolve uma questão de negociação de instrumentos jurídicos que facilitem e dê previsibilidade em relação à tomada de decisão, em relação à maneira de enfrentar problemas.
Afinal, okay. Doutor Eduardo, é um negócio e todas as partes têm que estar de acordo, todas têm que ganhar em alguma medida. Doutor Eduardo Benini, advogado, especialista em direito empresarial, mestre em direito pela USP, especialização em gestão empresarial estratégica em agrobusiness da Fundação Getúlio Vargas, nos explicando, portanto, este decreto já está aprovado, autorizando investimentos de empresas e universidades públicas em startups. Agora é cada um, né, aprofundar os seus regulamentos internos para poder avançar nessa direção. Agradeço muito a presença do Dr. Eduardo Benini em nosso estúdio em Ribeirão Preto. Obrigado, Dr. Eduardo.
Obrigado, Rosane. É um prazer falar com vocês.
Obrigada pelo apoio, Ferraz.
Obrigado, Rosane. Obrigado, ouvintes da Rádio USP. Dr. Eduardo, até uma próxima ocasião.